Gibby Fire, número 7. Continuando com o Quarteto Fantástico, né, do John Byrne. Eu sei que eu comentei que eu ia seguir a ordem do Visionário Americano, ia ser 2 por episódio, mas o primeiro episódio já ficou bem extenso para os padrões aqui do Gibby Fire. E o volume 2 do Visionaries tem muita coisa. É inacreditável esse volume 2. Então eu separei ele só para esse episódio. Então ele compõe ali do single issue do 241 a 250. Então, para começar, ele volta, né, com as historinhas ali do John Byrne, ainda se mantém assim num caráter meio que de história separadinha, né? A primeira história, ele volta com uma história ali do Pantera Negra, é bem bacana, porque tem uma surpresinha ali que o Pantera Negra fala, tem umas coisas engraçadas acontecendo aqui, vou mandar uns guarda meu pra acompanhar vocês, daí quando você vê, o Pantera Negra tá infiltrado no meio dos guardas, que ele queria ver de primeira mão. E tem toda uma Roma antiga escondida no meio da África, o que me leva a crer porque tem a Nova Roma no meio da Amazônia, né? Então não sei se tá rolando ali já uma briguinha entre Chris Claremont e John Byrne, entre revistas separadas, né? E acaba. Depois vai ter uma aventura inacreditável, uma das melhores coisas que eu li esse ano. Que não é desse ano, né? É muito antigo. Mas tá aí. Que é essa vinda do Terrax. Terrax, se não me engano, é o terceiro ou quarto arauto do Galactus. Não tenho certeza. Eu acho que é o quarto. Mas ele é o quarto. Ele deu muito errado já. Ele já não é mais ele é um arauto renegado. Ele representa a Terra, né? Tinha essa parada, né? Que os arautos eram representações das formas da natureza, né? O Terrax é a Terra, o Surfista Prateado era a água, tinha outro cara lá de Xandar que era o vento e tal, né? E tem isso. E o Terrax vem, né? Ele vem montado num meteoro, porque ele é da Terra, e ele faz uma enjambrada que pega Nova York inteira, a ilha de Manhattan inteira, e leva pro espaço. Leva lá pro espaço. E deixa Nova York inteira como refém, como Green Shield. Porque ele quer alguma coisa dos Vingadores do Quarteto Fantástico, ele vai usar, tipo, ó, se vocês não quiserem, eu jogo a Nova York inteira pro chão. E se fudeu vocês, né? Ou pior, né? Desfaz o escudo, né, no espaço e fudeu. E beleza, acho que eu gosto de falar que o universo cinematográfico, ele plagia tudo, né, os quadrinhos. Eu acho que aqui não é diferente. Se vocês lembram, no Vingadores, a Era de Ultron tem um conceito muito semelhante, né, de levitar a cidade. É usado um pouquinho diferente, mas tá aí. Acho que vai ser uma das minhas frases favoritas de se dizer que o universo cinematográfico é um plágio dos quadrinhos. E ele, no caso, queria, né, que os Vingadores e o Quarteto Fantástico ajudassem ele a destruir Galactus, né, porque ele tinha uma certa rixa com Galactus. Também, dito isso, uma coisa que foi esquecida de dizer no primeiro episódio é que também o Quarteto Fantástico era para ser uma inspiração, né, em quatro elementos. O Johnny e o Coisa, obviamente, né, são da Terra e do Fogo, só que depois foram mexendo, né, nesse conceito. A Sue era para ser Vento, mas ficou como a Mulher Invisível, né? E o Reed era para ser Água, né, malhável que nem a água, mas ficou que nem a borracha, né? Tem uma história, né, nas primeiras edições do Byrne, que ele traz um quarteto lá que é realmente fogo, água, terra e vento, e são antagonistas, né? Então, mais uma vez, né, o John Byrne é fascinado pelo clássico, pela Era de Ouro ali, né? E o conceito original que o Jack Kirby e Stan Lee não usaram, ele pegou para usar na história dele, né? Pra você ver como a pesquisa dele, o fascínio dele, corroboram, inspiram as histórias dele. Mas foi uma historinha só, né? E a gente pode voltar agora para essa história do Galactus. Então, realmente, os Vingadores se unem com o Quarteto Fantástico ali, porque o Galactus está chegando, ele meio que está com fome, ele está fodido aí de uns embates que ele teve. Ele teve um embate com o Quarteto Fantástico, também teve, eu acho, um embate com o Odin. É um monte de coisa que já aconteceu que ele tá fraco. E seria o momento ideal do Terrax e dos Vingadores acabar com o Galactus. Só que o Quarteto Fantástico dá uma engembrada ali, engana o Terrax, né? Eles entram meio que num acordo com o Galactus, e o Galactus come o cu ali do Terrax e tira o poder dele, porque isso daí garantiria para ele até um certo retorno de poder para ele. Acabou isso, ele fala: gente, agora eu tenho que me alimentar, porque eu sou o Galactus, eu me alimento de planetas, eu tô nesse planeta, vou me alimentar. Aí ele começa o ritual dele. Para quem nunca leu, esse ritual é mais que construir uma máquina em si, que vai tirar a energia do planeta e vai dar para ele, né? Isso que é a alimentação do Galactus de planeta. Só que daí os Vingadores ali, junto com o Quarteto Fantástico, falou assim: pau no seu cu. E eles começam uma batalha ali. A batalha com o Galactus só se dá porque o Galactus já sofreu um monte de coisa, tá? Essa fase do Byrne, ele já começa ali porque ele enfrentou o Quarteto Fantástico na fase anterior. Ele tá super fraco, tá assim, mil vezes mais fraco. E tem o Thor ali, o Thor também tá com sangue no olho, e Doutor Estranho tá ali, Homem de Ferro, sabe? A galera meio bem porreta. E eles entram nesse embate com o Galactus, e eles conseguem vencer. De tão fraco que esse Galactus tá, eles conseguem vencer o Galactus, ele cai duro no chão. Aí o Thor, ele fala assim: ah, vamos acabar com esse filho da puta, né? Acabou a história. Aí o Reed fala: não, gente, o Galactus, ele não é mal. É que ele é assim, ele se alimenta de planetas, é a natureza dele. Acho que tem até uma analogia ali com animais e seu instinto, né? E, na verdade, o Galactus é bem mais que isso. Ele é uma força da natureza, né? Você não pode culpar a tempestade de chegar e passar, né? Você não pode culpar o Galactus de alimentar de planetas, né? Então, o Reed tem toda essa discussão ali. Eles até aceitam. O Reed constrói uma máquina que vai replicar energia planetária. Com a ajuda dos Vingadores e principalmente do Thor ali, eles conseguem dar uma energia pro Galactus. E o Galactus meio que revive. Ele fala: oh, brigadão aí. Foi muito bom que você me deu. Agora eu vou me alimentar do planeta. Porque o Galactus faz isso. Deu. O Reed fala assim: não, pera aí, calma, a gente tem outra solução. Visto que a galera salvou a vida do Galactus, o Galactus, acho que uma das primeiras vezes na vida ali, ou pelo menos na história ali da Marvel, ele fala: tá bom, vou ouvir o que vocês têm a dizer. Porque antes, Galactus era um deus onipotente, que podia fazer tudo e qualquer coisa. Mas visto que a galera salvou ele, ele falou: tá bom, vamos ver o que tem aí. Aí o Reed fala assim: ó, eu tenho um aparelho aqui, eu consigo achar uns planetas que não tem vida lá. Você pode ir lá e se alimentar daqueles planetas. Aí o Galactus falou: tá bom, vamos ver. Aí ele pega, o Reed realmente acha os planetas. Só que daí o Galactus fala assim: ó, você realmente achou esses planetas, eles são bem, bem supimpa, eu vou conseguir me alimentar deles, mas eles ficam muito, meio longe. No atual estado que eu tô, vai ser meio difícil eu chegar lá, o que volta para a condição anterior, eu tenho que me alimentar aqui. Aí o Reed começa a argumentar ali, bababá, bababá, olha o que a gente fez aí. Aí, a namorada do Johnny, assim, se você vai lendo todas as edições, quando ela fala assim, pera aí, eu tenho a solução, você meio que já entende. A namorada do Johnny, ela era essa pessoa meio impetuosa, querendo mais pra ela, querendo descobrir o desconhecido, né? E quando ela pisa ali e fala, gente, eu acho que eu tenho uma solução, eu li pra coisa pra caralho de você, e eu sei que você perdoou o planeta do Surfista Prateado quando ele falou, eu vou ser teu arauto, eu quero fazer a mesma coisa. Aí o Johnny começa a chorar, e o Galactus fala assim, ah, se você quiser fazer isso, então a gente entra num consenso. Por quê? Eu passei a vou falar a vida inteira, mas é tipo, desde 1961, quando o Jack Kirby criou ele, o Galactus só tem experiência ruim com seus arautos. E ele sempre achou que tinha que escolher um arauto com prerrogativas honradas, né? Pessoas com assim, firmes na sua posição. Então, o Surfista Prateado, ele se sacrificava pelo universo, pelo planeta. E essa foi a derrocada, porque ele se sacrificou de novo pela Terra. O cara lá que era o Vento, ele era da Tropa Nova e tal, e ele era um comandante, então ele tinha seus princípios, mas mesmo assim ele também traiu o Galactus, porque ele era um comandante da vida, né? Ele não ia deixar o Galactus se alimentar de vidas, né? Então, e o Terrax era um pau no cu que queria coisas só pra dar nação, pra territorialidade, pra conquista, né? E o Galactus falou, ah, agora vai dar certo. Não deu. O Terrax quis conquistar o Galactus, né? E daí ele falou, daí o Galactus chega à conclusão, ó, essa mulher, ela não tem valores altruístas, ela não quer coisas além, ela quer uma coisa pra ela. E eu acho que essa é a solução pro meu arauto, uma pessoa que quer que seja, assim, um tanto mesquinha de querer poder pra ela, e só pra ela. E é isso que a namorada do Johnny queria. Ela queria ver o espaço, queria ver o cosmo. E ele aceita, né? E nessa condição, como um arauto tem, ele vai indo na frente, né? E daí fica mais fácil pro Galactus navegar no espaço e chegar nesses planetas que o Reed achou pra ele. Ah, é bem doido que quando ele tá indo embora, né? A namorada do Johnny já partiu, já foi embora. E o Galactus fala, pô, eu nunca passei, né? Ele tem milênios de anos. Realmente, a cifra de idade do Galactus é milênios de anos, milhares de milênios. Ele fala, pô, minha vida inteira eu nunca passei uma situação assim. Talvez eu tenha visto aqui os meus primeiros amigos, né? De que vão, sabem, entendem o Galactus e vão longe o suficiente para ajudar ele, né? O que é uma primeira coisa que acontece também no gibi do Quarteto Fantástico, porque antes era sempre, ó, Galactus, a gente tem uma arma aqui, vai embora, ó, Galactus, tem uma coisa aqui que a gente pode te ajudar, daí você vai embora, Galactus, a gente vai ajudar a tua vida, então você vai embora, né? Então tem sempre o Quarteto Fantástico fazendo até uma certa tramóia pro Galactus ir embora. Dessa vez só ajudaram ele, estenderam a mão amiga e depois vai embora, galera. Mas e essa história é, pra mim, assim, uma das coisas mais fascinantes em todo o run do John Byrne, né? Saiu de uma namoradinha do Johnny, que era parente do Tocha Humana, e virou a Tocha Humana, sabe? E acabou como o Galactus amigo do Quarteto Fantástico. É inacreditável. E depois tem mais umas histórias bem supimpas, tipo o Franklin Richards virando homem adulto, né? Ele tem o poder de fazer qualquer porra e ele vira homem adulto, ele fica super confuso nisso e então ele começa meio que atacar e querer se defender, sendo que nem ele sabe quem que ele é. Aí a Sue Richards foi a única que conseguiu, né, ver quem que ele era de perto, assim, falou, nossa, você é meu filho, só que você tá crescido, né? E o final dessa história é muito doido, porque antes do Franklin voltar a ser criança, ele fala, pô, eu vou curar o tio Ben. Daí ele vai lá e pega e entra na mente do tio Ben pra trazer ele de volta, mas não, ele só volta pra forma pedregosa, né? E daí a energia cessa e ele volta a ser criança. Aí o Reed fala, puta merda, eu sempre tô tentando curar o coisa, o Ben, mas mesmo o Franklin, com todo o seu poder, fez o que o Ben queria, que é continuar como coisa. E ele vê ali a relação com a namorada dele, né? Que ela vê o coisa como aquilo, a Alicia, né? A Alicia é cega e ela vê o coisa como um homem maravilhoso que ele é por dentro. E agora parece que o coisa tem esse estigma de voltar a ser o Ben, senão ele perde a Alicia. E o Richards, ele saca isso, só que não fala pro Ben, ele fica meio que analisando tudo isso que aconteceu, né? E parte dessa história do Franklin virar homem. O Franklin virar homem, né? Mas muito interessante o John Byrne tratando das psiquês dos seus personagens. Aí tem uma historinha do Doom, que lembra que ele tava lá meio que escondido e ele volta à vida, porque até ele bate no quarteto e ele fala, mas agora eu não vou matar vocês, vocês vão me ajudar a retomar o meu país, porque enquanto vocês fizeram eu estar preso, meu reino de Lativeria foi tomado e agora é culpa de vocês. Aí o quarteto vai até lá, dá uma risada, né? Ah, pau no seu cu, só que daí o povo realmente está sofrendo com o novo ditador. E, cara, o desenho do John Byrne aqui começa a ficar muito, muito foda. Mas muito foda mesmo. Tem a introdução do Christoph, né? Pra quem sabe quem é o Christoph lá na frente. Ele é uma criança camponesa da Lativeria. Ele não tem nenhuma relação com o Doom, né? Mas ele aparece aqui. E daí o quarteto vai lá e ajuda realmente o Doom tomar conta de volta da Lativeria. Porque ele era um ditador, mas pro povo era um ditador legal. Também tem uma história muito doida que chega um alienígena e captura a Lua, né? Ele é gigante, ele põe a Lua num pacote e sai fora. Só que lembrando, né? Quem tá na Lua são os inumanos. Então o Quarteto Fantástico vai ajudar eles ali a restaurar a Lua. Um desenho muito interessante também é a planta. O John Byrne desenhou a planta do Freedom Plaza. Eu não sei se é Freedom Plaza ou o prédio Baxter. Mas é o quartel-general ali do quarteto. Muito interessante. Acho que muitos artistas começaram a desenhar a planta, né, do quartel-general do quarteto, depois do Byrne. E é bem legal de acompanhar, assim, é pensado em específico cada cômodo ali, cada escritório, é muito interessante. E por último, tem uma historinha ali que o Gladiador aparece, né? O Gladiador, pra quem não lembra dele, ele é o capitão da Guarda Real Shi'ar. E ele é tipo um super-homem da vida, assim. Ele foi criado pelo Cockrum ali, junto com o Chris Claremont no X-Men. E o John Byrne traz ele aqui. E, cara, tem um embate contra o coisa que, assim, de cara, quando eu vi aquilo, eu lembrei dos embates do Superman. Que é aquela devastação, assim, sem limites. Que é um cara sendo feito voar-se pela cidade, destruindo tudo, sabe? E nada mais propício, já que, né, o Gladiador é sim uma referência ao Superman, mas um Superman espacial na Marvel, né? Essa era realmente a ideia do Cockrum, fazer um Superman espacial. Ele tá aqui seguindo uns Skrull, ele acha que os Skrull é o Quarteto Fantástico. O Homem-Aranha dá até uma ajuda ali, daí o Quarteto Fantástico ajuda a desmascarar os Skrull, daí o Gladiador fala, foi mal aí, errei, caguei no pau. E pega os Skrull recriminados e vaza. E deixa, deixa ali a situação toda fodida pro Quarteto Fantástico limpar a casa e sai fora. Tipo, ó, foi mal aí. E foi. E assim a gente termina esse volume 2 aí. Pra vocês verem que foi muito conceito, assim. O John Byrne ligou o turbo na criação de conceitos foderásticos e vai pra frente, né? E, meu Deus, aqui eu acho que a gente já chegou no meio do ônibus, editado pela Panini aqui. E bola pra frente, a gente se vê no próximo programa do GB Fire.